Meu bom dia a toda a população de Bandeirantes e, claro, de toda a região. E hoje nós viemos a Bandeirantes fazer a entrega de uma série de benefícios, são veículos, viaturas que vão ser entregues, né, para o município de Bandeirantes, fruto da nossa atividade parlamentar. Como todos sabem, não faço mais do que minha obrigação, né, em relação a atender Bandeirantes. Mas nós tivemos uma semana muito produtiva, né? A ida do prefeito Lino Martins, acompanhado, né? Inclusive participou conosco o ex-prefeito Celso Silva, mas a vereadora Sônia e o vereador Gustavo, né? Nós tivemos uma audiência com o secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, onde nós pudemos resolver duas questões que era uma pendência que tinha, porque nós havíamos já conquistado no momento anterior recursos para a construção de duas UBSs, né? A UBS do conjunto Julieta Lordani e do Jardim Paraíso, né? Que as duas vão atender a região. E nós havíamos conseguido um tipo de UBS que tinha uma grande contrapartida do município. Aí nós temos uma negociação, porque esse dinheiro já está na conta da prefeitura. Esse dinheiro, nós já repassamos o dinheiro. O Estado já repassou o dinheiro. Uma política de transferência fundo a fundo. Aí nós temos uma negociação, considerando que nós precisamos de postos de saúde com uma metragem de aproximadamente 350 metros quadrados. Nós temos uma negociação onde haverá uma redução da contrapartida do município. E nós vamos construir, enfim, dois novos postos de saúde, duas novas UBS, tanto no conjunto Julieta Lordani, quanto no Jardim Paraíso. Então, isso ficou resolvido, né, de uma melhor forma. Agora só tem que fazer a parte documental, mas com isso a prefeitura vai reduzir o valor da contrapartida, o que, obviamente, tem mais recursos para investir em outras áreas pelo município. O município vai ter que investir entre 80 e 100 mil reais agora. Mas, enfim, ficou viabilizado. Então, isso foi foi um passo importante que nós demos essa semana.
Até nós discutimos da última vez que o prefeito esteve aqui, porque eu não sei por que construir dois, se nós estamos precisando urgente, lá no Alto da Bela Vista, de arrumar o que tem e arrumar também o lado do Invernada, né? Com esse dinheiro poderia se fazer muito melhor lá, porque a demanda ela vai ser grande e aquele postinho já não está aguentando, né? Mas de repente vai sair dois novos, né?
É que na verdade a unidade do Julieta Lordani, ele vai atender bairros próximos, como o Celso Fontes, o Dejó Mineiro, o Carvalho Henrique, o Belleville e o conjunto João Teodoro. Já o outro, né?
Paraíso, né?
Já vai daí atender o Ana Rosa, os Recantos Bandeirantes, São Francisco, Ana Rosa, conjunto Mário Sérgio e Habitar Brasil. Então, assim, é que eles vão reestruturando o atendimento básico à saúde da população. Então, é claro que os atuais precisam também de reformas, de atualizações, mas quando você constrói duas unidades básicas novas, com equipes de saúde, está aqui a nossa secretária, que conhece bem esse projeto, nós vamos estar reestruturando, nós vamos estar melhorando o atendimento para a população. Então, ao mesmo tempo, com o município tendo que investir menos recursos de contrapartida, ele pode utilizar esse dinheiro na reforma das outras unidades de saúde. Então,
nós estávamos com um problema do prefeito lá na Bela Vista, que o número de casos, o número de habitantes ali aumentou vertiginosamente, e também sobrecarregando também o da IBC, que utilizava todo aquele pessoal do Paraíso ali, da Brasil, Bandeirantes, entra tudo ali, né? Então estava muito sobrecarregado. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Osvaldo, Nivo 20, da Rádio Cambiúna. Queremos aqui cumprimentar o Romanelli. Uhum. Bom dia, Romanelli, nosso deputado, que sempre está lutando por nós aqui, por Bandeirantes, certo? E incansável. E isso aí nós conseguimos também através do Romanelli, que esteve junto conosco lá com o Beto Preto, e deu-se essa negociação. Nós havíamos, já falamos aqui, né, Oswaldo, que a contrapartida do município seria 800 mil reais. Quer dizer, nós conseguimos reverter, diminuir o custo dessas UBS e reverter essa contrapartida de 80, o máximo 100 mil reais, certo? Então isso aí dá um fôlego e nós temos condições de construir e de equipar as UBS para que elas possam funcionar. Que além de construir, você tem que equipar e botar o pessoal que vai, a secretária sabe disso, que vai cuidar das UBS.
É, porque na verdade, né, não é só a construção, né? Tem a... depois o trabalho.
Sim, claro, tem todos os profissionais e tudo mais.
Às vezes a pessoa fala, mas construir é fácil. Ah, não, é só trazer, não é não.
Não, não.
O problema é dar sustentação,
né? Eu vou dizer que muitas vezes você construir, claro, não é fácil. Se fosse fácil, já tinha sido feito, para ser honesto. Não, não é fácil. Mas a gente sabe que a operação disso depois tem um custo permanente. E tem que ser bom atendimento para o povo, porque o que interessa é o resultado. Então, nesse planejamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde, e junto com o Estado, claro, essas duas novas unidades básicas de saúde, elas vão descentralizar, vão melhorar o atendimento em todas as regiões da cidade e, claro, tira também a pressão sobre as outras unidades básicas de saúde. E também, viu, Oswaldo, nós tivemos lá, chegou a vereadora Sônia aqui agora, ela já, desde o ano passado, para ser bem honesto, ela tem nos apresentado uma reivindicação. Ela assumiu a coordenação, enfim, aí do trabalho na área da fisioterapia. Não, ela tem feito, ela é a madrinha aí disso, tu está trabalhando nisso. E nós levamos um projeto para o secretário da Saúde do Estado, Beto Preto, e olha, foi muito bem sucedido, porque ela levou um projeto caro lá, bastante caro, né? Um projeto bonito, bacana. Mas aí nós temos um entendimento em termos do custo por metro quadrado e nós definimos, né? Vai ser feita uma reestruturação, uma readaptação do projeto. O Estado entrará com uma parte dos recursos, a maior parte, 2/3 dos recursos, e o município entrará com outra parte. Então nós queremos crer que nós vamos construir em Bandeirantes um centro, ou seja, uma clínica de fisioterapia, vai ser um centro de fisioterapia. Hoje nós temos 13 profissionais da área da saúde atuando aqui em Bandeirantes, atendendo toda a população. A gente sabe da importância desse serviço. Serviço de saúde, vamos ser realistas aqui em Bandeirantes, 85% das pessoas aqui depende exclusivamente do funcionamento bom da saúde pública. 15% ou tem algum plano de saúde ou pode pagar médico particular. Então, a clínica de fisioterapia tem uma grande importância. E o que foi importante foi que ficou definido, né, a parceria com o Estado, a liberação desses recursos por parte do secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, né, que indiscutivelmente é uma grande conquista, incluindo, viu, nesse caso, os equipamentos. Uma parte dos equipamentos, até nós já compramos através de uma reivindicação que nós apresentamos, né? E vieram alguns equipamentos, acho que uns 40 mil reais de equipamentos que nós conseguimos recursos. Mas nós precisamos de mais, né? Então, mas isso ficou acertado, né, na parceria com a CESA. Então, nós voltamos de Curitiba, né, e estamos aqui em Bandeirantes, com resultados muito efetivos, resolvendo de forma definitiva a construção dessas duas unidades básicas de saúde, tanto do Julieta Nordani quanto do Jardim Paraíso, e ao mesmo tempo definindo também a construção dessa clínica, desse centro, né, não sei exatamente qual vai ser o nome correto, do centro de fisioterapia de Bandeirantes, né, que vai ser construído, porque hoje está num imóvel alugado, as condições não são as adequadas, né, e isso obviamente vai melhorar a qualidade do atendimento para a nossa população.
É mesmo, porque o atendimento a nível de hoje de fisioterapia é grande, né? Nós temos hoje um número, vamos dizer, eu acho que está atrasado, se não me engano, da outra entrevista do secretário, tem gente desde janeiro esperando para fazer, né? Fisioterapia, do jeito que anda a situação, né, Daiane? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Cumprimentando ao deputado Romanelli, cumprimento também a todos que estão presentes no estúdio da rádio. Antes da contratação dos profissionais do credenciamento, né, da fisioterapia, que o prefeito Lino vendo, né, a necessidade, se sensibilizando com a situação, acabou contratando para nós mais 8 profissionais ali do credenciamento. E com isso a gente, graças também aos profissionais ali que se desdobram e estão ali para ajudar, que a gente fala que profissionais da saúde, Romanelli, são anjos sem asa, né? Eles se doam para o próximo, se doam para atender os pacientes, né? Então, assim, graças a esse serviço de todos os colaboradores da saúde, inclusive, né, falando da fisioterapia, nós estamos diminuindo aí a nossa fila, a nossa demanda aí de fila de espera. É, quase tá zerada já, graças a Deus.
É importante trabalhar nesse sentido, né, a vereadora Sônia, que também está aqui, e fazer esse projeto, levar para o deputado, né, para mostrar que o vereador também está trabalhando, né?
Pois bem, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, o nosso deputado sempre presente aqui na nossa cidade, o Romanelli, o prefeito Lino Martins, secretário da Saúde Daiane, e a todos que fazem presente. É com muita alegria que nós recebemos esse presente do nosso secretário de saúde, Beto Preto, juntamente com o apoio do deputado Romanelli, né? Agradecemos aqui o governador Ratinho, que vai estar autorizando esses recursos e para melhor atender a nossa comunidade, né? Nós precisamos de um local próprio que esteja melhor distribuído no seu ambiente, aonde as pessoas vão ter o tratamento adequado e merecido. Temos ótimos profissionais, temos nesse setor como coordenadora Letícia Feriato, que faz um trabalho muito bom, que nos ajudou nesse projeto. Então, só tem que agradecer a todos os envolvidos, né? A secretária da Saúde, a Daiane, que também nos ajuda muito no dia a dia, e o Lino, né? Se não fosse o prefeito concordar com esse projeto, não estaríamos hoje aqui dando essa boa notícia à nossa comunidade. Teremos um centro de fisioterapia bem localizado, que será num espaço próximo ao terminal rodoviário. Muito obrigado a todos.
Tá certo. Agora, deputado, nós tivemos também, o prefeito, a situação do Parque Industrial. Também foi discutido algumas coisas nesse sentido lá, né?
Sim. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui o Gabriel do Vale, né? Meu querido.
Que é o presidente da Associação Comercial, né?
E meu querido empresário amigo aí, Gabriel.
Muito bom dia, Romanelli. Bom dia, amigos, ouvintes, prefeito, Sônia, né? A Daiane tá aqui também, secretário, enfim. Bom dia, Oswaldo. É uma alegria muito grande, Romanelli, vim aqui porque você é a pessoa que acompanha Bandeirantes, é o deputado que está junto com o povo, preocupado com o povo de Bandeirantes. Isso é muito bom, muito legal. Eu já acompanho a sua caminhada aí, apoio você, porque gosto de você, porque você é um amigo da nossa cidade. O povo precisa de emprego, o povo precisa de saúde. E você agora trazendo junto com o nosso prefeito essas novidades, esse centro de fisioterapia e também aí agilizando, organizando para nós aí este parque industrial, que é de suma importância para o desenvolvimento da cidade e para a geração de empregos. É muito burocrático. Eu sou empresário, sou comerciante da nossa cidade. Quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está acompanhando, é muito complicado neste país você organizar, desenvolver um projeto e até a colocação desse projeto em prática. Nós temos muitos obstáculos. E dentro da política, pelo que eu observo e acompanho aí a administração do nosso prefeito Lino Martins, é maior ainda as complicações de você colocar um projeto em prática. Todos que estão aqui, secretários, o deputado, o prefeito, vereadores, todos estão envolvidos e querem fazer o melhor para Bandeirantes e querem que as coisas aconteçam. Mas parece que tudo, às vezes, trabalha ao contrário. E nós que estamos perto e acompanhando, sabemos aí da sua boa vontade, Romanelli, do prefeito Lino, dos vereadores, da Sônia, dos secretários, o trabalho que a Daiane vem desenvolvendo, é dia e noite, não tem sossego, é 24 horas, nós acompanhamos aí um pouco também a área da saúde, e eu quero dizer para o povo de Bandeirantes que não tem ninguém dormindo sossegado e ninguém fazendo corpo mole, todo mundo envolvido no projeto, quer dizer, em vários projetos. E eu vim aqui, Romanelli, agradecer você por tudo que você tem feito pela nossa cidade e também no comércio, apoiando nós agora nesta campanha de final de ano, onde nós estamos aí sorteando, premiando com um carro, né? As pessoas, os nossos clientes. E também, é claro, dizer para os comerciantes que esta campanha é muito importante, está dando um grande resultado, porque está movimentando não somente o comércio de Bandeirantes, como trazendo as pessoas da região, né, das outras cidades para o nosso comércio. Bandeirantes tem a tradição de ter um comércio forte, e nós não podemos deixar isso aí acabar. E com a sua ajuda, com o seu apoio, nós estamos conseguindo. Meu muito obrigado.
Oh, Gabriel, obrigado você. É um prazer, né, a gente poder ver o Gabriel sempre dinâmico, à frente da SIAB e, ao mesmo tempo, né, com muita garra em tudo que ele faz. E, claro, sempre confiante, né, nesse nosso país aqui, diz que o empresário, profissão, esperança, né? O fato é que não é fácil mesmo empreender.
E mas... também, deputado, comentário, né? Porque dizem assim, olha, mas está chegando a eleição, por isso começa a aparecer essas coisas agora. E de repente, se a gente for puxar no gatilho da coisa aí, o deputado vem, não é porque da eleição, né? Só porque às vezes é sempre assim, né? Quando chega, se aproxima a eleição, é porque acabou a eleição, começou a aparecer as coisas. Não, o deputado está sempre trazendo coisa aqui, só para colocar isso, né?
De qualquer forma, a eleição está longe ainda, né?
Mas eu queria... Não, mas já dizem aqui, ó. Ah. Ó, não é porque está esse assunto agora, pensamento aproveitando, não é aquela coisa toda, não é que estão dizendo aqui sobre eleição, é que o final do ano, por causa das eleições, então a gente já vai colocando. Então as pessoas...
é alguém que está com vontade que comece a eleição, o Marquinhos,
Não, mas
rapaz, não, a eleição está longe ainda,
não,
vamos trabalhar.
É as pessoas, hein, só para colocar que não é porque é final de ano que o deputado está praticamente todo...
Não, mas é...
Mas os políticos já começaram a pensar em eleição. Isso é em tudo quanto é cano, não é só não, aqui,
o
não.
Político, ele pensa...
24 horas.
Faz
acho
parte.
Que tem uns que pensam 36.
Tem mesmo. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um período importante. Por quê? Porque é o início do governo Ratinho Júnior, né? Ao mesmo tempo, nós também completamos agora um ano da última eleição, né? Estamos no primeiro ano do mandato, desse novo mandato, então tem muito trabalho pela frente ainda, né? E ao mesmo tempo, claro, eu entrava aqui junto com o André Teodoro, conversando, o André veio comigo de Curitiba, e a gente falava de Bandeirantes, vim de Cornélio para cá, me atrasei porque eu estava lá na comemoração da instalação de um ano do terceiro colégio da Polícia Militar. Né?
Você ia falar que tá muito pesado o carro.
Uma conquista, mas pesa, hein? Ontem eu vinha dirigindo, o carro vinha adernado.
Não, mas não era, por causa do Silvio.
Não, não.
Aquela barba dele.
Aí eu pedi para ele, não, o Silvio estava no outro carro.
Ah, bom.
O Silvio, na verdade, deixou essa barba, caso ele fez uma intenção. Você sabe que ele fez uma intenção, né? A intenção para ver se ele consegue mais um consignado no banco. Mas. Voltando aqui.
É só para distrair, para descontrair um pouco.
Né? Mas olha, quer dizer o seguinte: essa semana também foi uma semana de uma importante conquista. Porque, junto com esse prefeito Celso Silva, o Celso é alguém que tem tido sempre, ele está ocupando um cargo de diretor administrativo na Paraná Previdência. E o Celso é muito querido, né, pelo governador Ratinho, pela equipe, né, pelo apoio que ele deu, aquele grupo que apoiava Osmar Dias. Né, todo ele foi apoiar a candidatura do governador Ratinho, isso deu um crédito muito grande para o Celso Silva. Isso foi muito importante. Então, o Celso, por exemplo, só antes de falar da questão da grande conquista, da bela notícia que nós temos, também o que está se trabalhando lá, o Celso, como diretor administrativo, ele tem como chefe o ex-ministro Reinaldo Steffens. E uma coisa que ele está trabalhando, Gabriel, é para poder trazer fazendo uma negociação com a Secretaria da Administração para descentralizar o atendimento aos servidores estaduais através do SAS. Essa é uma negociação que ele está fazendo, obviamente envolve a Santa Casa também, né? E, então, assim, a importância é que isso vai reduzir, né, os custos, vai facilitar a vida das pessoas. É um trabalho que está sendo realizado pelos Celso. E tomara que dê certo. Nós estamos apoiando, claro, mas é um trabalho que ele está realizando. Mas também, junto com isso, nós tivemos uma audiência, que eu, aliás, acabei participando por telefone, porque a nossa agenda é complicada, vamos ser realistas aqui. Mas foi uma conversa que nós havíamos tido com o governador Ratinho, que daí passou a missão para o secretário João Carlos Ortega, do Desenvolvimento Urbano. Porque, veja, depois de muitos anos, né, de toda a controvérsia, inclusive, o município está concluindo o pagamento daqueles 10 alqueires que foram adquiridos, que o Gabriel acabou de referenciar aqui, não é? Para ser o sonho que é de ter um parque industrial em Bandeirantes. Então a gente sabe que agora, depois de todas, né, todas as dificuldades que nós tivemos que enfrentar, por conta, enfim, né, da politicagem, né? Na verdade, vamos ser, falar o português claro aqui, foi a politicagem. Nós agora temos que estruturar o parque industrial. E aí o que, que fizemos? Fomos em busca de recursos, né, junto ao governo do estado. E o secretário João Carlos Ortega nos deu uma bela notícia. O que, que ele nos disse? Falou, olha, o estado está disposto a auxiliar na infraestrutura. Não é barata essa infraestrutura. O que acontece? Nós já conseguimos uma parte dos recursos, 30% dos recursos, recursos esses que virão a fundo perdido do governo do estado. Ao mesmo tempo, o município de Bandeirantes tem uma capacidade de investimento, né, através, né, de um contrato de financiamento que pode ser feito. Eu entendo assim, tem duas questões que são fundamentais para que a gente possa, de fato, mudar a realidade. A primeira é você investir e fomentar a atividade econômica. E a segunda é investir em infraestrutura. Nesse caso, o que nós vamos estar fazendo? As duas coisas juntas. Investindo em infraestrutura para fomentar a atividade econômica. Então, o país está vivendo ainda uma fase de crise, de dificuldades. Qual que é o maior desafio que nós temos em Bandeirantes? Foi o que o Gabriel do Vale disse, emprego. Emprego é a maior dificuldade que nós temos hoje. Claro, o Paraná está inserido no contexto de uma economia nacional. Mas olha, o nosso país, ele vai voltar a crescer, né? Eu estou confiante nisso. Por mais que eu entenda que o governo está muito desfocado daquilo que é essencial, o governo federal quer investir na política econômica, porque o resto, tudo, essas agendas todas, isso, cada um faz o que pensa, né? O que interessa para nós é o país crescer, gerar emprego, desenvolver, libertar as empresas para que elas possam progredir. Então, o fato é que a infraestrutura no parque industrial é fundamental. Então, nós tivemos uma bela notícia. Hoje, inclusive, a equipe técnica da prefeitura, o Elias Tostes, né, com mais alguns,
o Rui,
estão em Londrina, lá no escritório da Paraná Cidade, já discutindo, né, o primeiro estudo que deve ser feito sobre essa infraestrutura necessária para começar o parque industrial. Obviamente, vai se discutir o tamanho do investimento, vai se analisar a estratégia, se você começa, já faz tudo, ou se faz uma parte, ou seja, vai se fazer a infraestrutura disso. Então, eu creio assim, foi a notícia da semana, vou dizer, é essa do parque industrial.
Já está liberado, prefeito? Ou ainda falta pagar mais uma?
Não, falta. Até dezembro nós liquidamos tudo. Mas,
mais duas prestações, então?
Só mata. Mais duas prestações de 110 mil. E aí, pagando tudo, fica
tá liberado.
Então, por isso que nós já estamos procedendo, fazendo os projetos, né?
Essa,
e o projeto é bom. Vai ficar, talvez fica caro, mas é o seguinte, tem que fazer de toda a área, porque ali a área tem que partir de baixo para cima. Não podemos partir de cima para baixo, porque aí vai dificultar. Tem que pôr galeria, tem que pôr esgoto, tem que pôr luz, tudo. Então vai partir de baixo para cima.
Só colocando para colocar para as pessoas saber onde é que é, aqui na saída para.
Todo mundo, a gente sabe ali,
onde
era
a cidade.
Bem próximo da cidade, é uma área.
No trevo de Abatiá ali, né?
É
uma área nova.
Abatiá é a melhor área da região aqui nossa.
É a melhor área.
E a maior quantidade, é uma área espetacular.
Porque ela tá ao lado do contorno, né? Tem acesso rodoviário fácil. Né, com infraestrutura, vai facilitar muito a instalação das empresas. Eu não tenho dúvida que Bandeirantes vai sair na frente da região com o parque industrial. Essa é uma aposta no futuro. Eu entendo assim, a gente tem que pensar longe, pensar grande. Custa caro? Custa caro. Lá atrás, quando o ex-prefeito Celso Silva fez a desapropriação, foi também uma atitude corajosa. Houveram houve as contestações judiciais, isso acabou gerando, de fato, um atraso enorme nesse processo todo. Talvez perdemos até um processo de poder, de fato, ter industrializado mais Bandeirantes, né? Quem questionou, prestou um grande desserviço para Bandeirantes, não estou aqui criticando ninguém, mas foi um desserviço para Bandeirantes. Então, concluído o pagamento, o município, né, ele tem as condições de agora trabalhar na infraestrutura. O que, que nós conseguimos? A parceria do Estado. Uma parte é financiada, outra parte é a fundo perdido. É um investimento alto, né? Mas ele vai ser quantificado e nós vamos ter um grande diferencial para poder oferecer para as empresas, para trazê-las para Bandeirantes, para gerar empregos, né? E isso vai ter, na minha avaliação, uma mudança na história de Bandeirantes, que é esse parque industrial. Vou dizer com toda sinceridade, nenhuma cidade aqui da nossa região terá um parque industrial moderno com a infraestrutura que está sendo pensado para esse parque industrial.
Mesmo então, porque hoje não é só oferecer terreno, né?
Não é.
Deputado. Eu já quero que seja governador, está vendo?
Olha, que seja, que for um desejo que possa ser realizado.
Mas, na verdade, a infraestrutura hoje é tudo e também não é mais como antigamente se podia chegar, ó, está aqui o terreno, vai construir sua empresa lá.
Não, a gente tem um projeto, porque é complicado. Sabe? De cada 1 milhão que nós pegarmos, que vai ficar caro, deve ficar, não sei, estão fazendo um projeto lá. Mas de cada 1 milhão, o Estado entra com 300 mil a fundo perdido.
Isso.
Então, de cada 1 milhão que nós financiarmos, nós vamos ter 1.300.000 de recuperação para investir. E outra coisa, o nosso projeto também, deputado, e todo mundo sabe disso, hoje é diferente. Vai ser licitado cada área daquelas que está sendo dividida e vai ter um custo para tirar essa infraestrutura. Quer dizer, se nós financiarmos em 8 anos, nós vamos repassar aqueles 8 anos da infraestrutura. O terreno pode de graça. Então vai ser um valor pequeno em que os empresários que necessitarem serve para se instalar. E vai ter uma carência para ele construir e começar a trabalhar. Mas o valor que se vai é muito pequeno. E eu acho que aí o município está garantido. Isso aí vai gerar novos empregos, vai gerar. É a única maneira de nós fazermos com que a receita do município cresça, certo? É geração de emprego e as indústrias produzindo dentro da nossa área. É isso, agradecemos ao deputado, e nós estivemos lá, deputado. Realmente o Celso Silva, ex-prefeito, nos acompanhou junto com o secretário Ortega, certo? O secretário disponibilizou, de imediato ligou para o André em Londrina e já pediu para a equipe lá para proceder já com o levantamento.
Muito
importante para
a
Bandeirantes.
E a ideia, o que o prefeito Leino disse, né? Obviamente, os técnicos vão definir claramente a questão da estratégia. Obviamente que o objetivo é fazer 100% de infraestrutura em todo o parque industrial. Obviamente, mas isso tem que agora fazer o estudo, né? A gente tem que, depois que o homem passou a deter, o homem e a mulher, né? Diga-se passagem, o conhecimento técnico, nós não temos mais o direito de fazer as coisas empiricamente. A gente tem que, obviamente, tratar do tema. A própria Paraná Cidade tem expertise nessa área, né? Nós vamos consultar também a área de fomento do Estado para que a gente faça alguma coisa que dê grandes resultados para Bandeirantes, que seja de fato um divisor de águas na história da geração de empregos em Bandeirantes. Esse que é o objetivo do Parque Industrial.
Esteve conosco lá também, deputado, a vereadora Sônia
e o Gustavo. Sim. Exatamente.
Participou de lá junto com a gente, reivindicando também.
Eu acho que o vereador está começando a participar mais, né, prefeito?
Sim, eu acredito que sim. Nem todos, mas a maioria, se Deus quiser, vai participar, sim.
Agora, a gente vê aqui, o deputado falou em estrutura, a gente vê, você vê que quando amarrasse as coisas bem amarradas, não adianta depois querer fazer pampira e aparecer, como a gente está vendo no caso do pedágio aí. O que tem de gente aparecendo em cima do pedágio é brincadeira. Mas aí faz tudo esse pampeiro, mas a gente sabe que não vai dar em nada. Existe um contrato amarrado.
Não.
Não tem como furar.
Eu pela manhã, estava lá na FM 104, até disse na 104 que eu viria aqui no seu programa, Oswaldo, na Cabiúna, né? E o Gildo Alves no ar mandou até um abraço para você aqui, né?
Menino bom.
Estávamos lá com o Dom Getúlio. O Dom Getúlio foi nosso bispo, né? O nosso bispo é nosso bispo emérito. E Dom Getúlio hoje está completando 82 anos, vai ter uma Santa Missa às 19 horas, o lançamento de um livro com a história de vida do Dom Getúlio. Quem gosta do Dom Getúlio pode participar hoje, vai ser a missa às 19 horas lá na Catedral de Cornélio Procópio, e depois na sala Dom Bosco, né? Vai ter o Salão Paroquial Dom Bosco, vai ter o lançamento do livro. Mas tudo isso por quê? Porque até o bispo, o Dom Getúlio, me cobrou o pedágio, deputado. Daí foi o que eu falei. Porque assim, o pessoal fazer barulheira, que nem a gente está vendo, leva caminhão de som, faz barulho. Eu acho que seria bom o seguinte: está lá na mão do ministro do STF, o Dias Toffoli. Foi ele que caçou a última liminar que nós havíamos conseguido, que o Estado que entrou com a medida, que o juiz Rogério Canguçu de Jacarezinho tinha dado, da redução de 26,5% da tarifa da praça de pedágio, não apenas da de Jataizinho, como das outras praças de pedágio da Econorte. Quem caçou a decisão e voltou o preço cheio lá é o ministro, presidente do STF, Dias Toffoli, que aliás é o STF que tem sido muito criticado. Mas olha, é fácil. Está na mão da Justiça Federal. Nós aqui, mortais, não conseguimos resolver
mesmo porque
essa questão.
É um contrato muito bem amarrado.
Muito,
né?
Bem amarrado.
Muito difícil.
E aí eu quero dizer uma coisa para você, Oswaldo. Nesse momento aqui agora é o seguinte: eu queria que fosse reduzido 26,5%. Por que eu queria que fosse reduzido? Porque isso já está comprovado que os degraus tarifários que a Econorte recebeu foram através de propina. O próprio presidente da Econorte, doutor Hélio, confessou isso no acordo de delação premiada que fez. Então, eu não entendo como é que a justiça pode manter o preço do pedágio 26,5% mais alto quando eles mesmos confessaram que cometeram um crime para obter essa vantagem. Então, eu entendo que isso é uma violência. Por outro lado, depois de muita luta com o DR e com a GEPAR, mas mais com o DR e com a Procuradoria do Estado, com as multas que foi dado para a Econorte, eles agora estão executando a obra de duplicação da rodovia entre Cornélio Procópio e Jataizinho. E retomaram a obra também do trevo de Santo Antônio da Platina na BR-153. Então a obra as duas obras estão andando agora.
Porque eu só digo porque é utopia falar que vai acabar com o pedágio.
É uma
utopia muito grande.
Veja, mas esse contrato da Econorte, ele vai até novembro de 2021. Novembro de 2021. O que é meu medo? Meu medo é que eles parem de novo a obra. Em fevereiro eles tinham diminuído, desacelerado a obra. Agora retomaram a obra, tanto que já foi reaberto ali em Cornélio um trecho que já deve dar uns 4 quilômetros, 5 quilômetros de duplicado já. Que já está duplicado.
E enganaram a Chita também, dizendo que ia até Ourinhos, que isso era uma grande relação.
Essa,
na verdade,
é aquele estelionato do Jaime Lerner ainda, né?
Estelionato aqui da região.
Eu gostei como é que enganaram a Chita.
Enganaram, porque.
Não, é verdade, você lembra? Nós tivemos que pesquisar o contrato até. Eu me lembro até que foi um tema que nós discutimos muito. E fomos
a Ourinhos até Londrina. Mentira.
Era propaganda enganosa que eles tinham feito. Nunca teve no contrato, infelizmente, essa duplicação. De qualquer forma, eu estou esperançoso que a obra continue, né? E que, obviamente, o ministro Dias Toffoli possa ouvir o clamor do povo e reduzir a tarifa. Pelo menos reduzir, porque ele tirou a praça de pedágio de novo, na minha avaliação, ilegalmente. Tirou a praça de Andirá e de Cambará e passou lá para Jacarezinho de novo. O povo de Andirá e de Cambará vibrou, porque graças a Deus tirou o pedágio dali. Olha, eu entrei na justiça pedindo para aquela tarifa de pedágio não fosse cobrada. Por quê? Porque o povo já pagou muitas vezes a mais do que o previsto. Isso eu comprovei em juízo. Comprovei perante o juiz federal que eles haviam arrecadado 4 vezes mais na praça de pedágio de Jacarezinho do que se ela tivesse ficado no local original, que era entre Cambará e Andirá. Ao mesmo tempo, fizeram o aditivo, né, de 26,5%, que é ilegal. Então, eu quero dizer assim, discurso é fácil de fazer, né? Inclusive, quando foi lançada a Operação Integração, o procurador da República foi, o pedágio está 4 vezes mais caro do que devia estar, e tal, não sei o quê. Resultado, quem decide, quem manda no Brasil é a justiça. Vamos ser realistas aqui. No caso do pedágio, Justiça Federal. O nosso juiz federal aqui, Rogério Canguçu, olha, uma decisão correta atrás da outra. Nós estivemos lá visitando ele, nós temos conversado com o juiz, é um juiz aberto, um juiz federal, assim, com uma visão moderna, correto, juiz. Agora, os tribunais superiores, infelizmente, cassaram a decisão do juiz. Cassaram, foram contra o pedido que o Estado fez. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Então, o fato é que, até entendo assim, o povo que tem se manifestado, o povo é bom manifestar mesmo. Importante isso. As pessoas têm que ver que as pessoas estão indignadas com isso, né? Ah, claro, aparece gente querendo se aproveitar da situação. Mas acho que podia pegar o caminhão de som e protestar lá na frente do STF. Vai lá e, ó, chega a ripa lá que é bom daí. Eu acho que ajuda bastante.
E agora começa as cobranças. O trecho aqui de Tambaracá, Bandeirantes. Dá uma arrumada, tá? Tem jeito de dar uma acertada ali que a coisa tá brava, viu?
É, mas eu vou dizer para você, não é só ali. Nós estamos com problemas em outros trechos rodoviários. Que é assim, ó, eu vou explicar, né? Sei que as pessoas não querem explicação. Porque
da outra vez, assim, ó, Andirá e Tambaracá foi feito trabalho.
É,
agora é daqui, de Bandeirantes para lá.
O problema, na verdade, é assim, eu vou explicar o problema para depois todos entenderem aqui. Embora ninguém queira explicar aqui a solução. Mas tem coisa que está fora da alçada da gente. O Estado do Paraná fez uma licitação para contratar as empresas que fazem a manutenção das rodovias estaduais. Isso basicamente são vários lotes, mas basicamente são 3 empresas que ganharam. O nosso problema é que a empresa que ganhou, a região do norte, norte do Paraná, norte pioneiro, noroeste do Paraná, é uma empresa de São Paulo, chamada Empave. Inclusive é a que está duplicando o trecho da PR-445 entre Londrina e o distrito do Irerê. Essa empresa, ela está sem capacidade econômica. O que ela está acontecendo? Ela não está tocando as obras. Ela subcontratou a empresa que era aqui a responsável, que fez durante anos um excelente trabalho, que é a Compasa. Só que acontece, está indo tudo a passos de tartaruga. Então, eles começaram recuperando a recuperação da PR-92, naquele trecho de Jaguariaíva até Arapoti. Mas cá entre nós aqui, nem daqui a 10 anos eles vão conseguir chegar aqui na nossa região. Então, assim, nós temos cobrado duramente isso do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, do novo diretor-geral do DR. Eles tiraram, eles tinham colocado um coronel do Exército como diretor-geral do DR, coronel Zampieri, boa pessoa, mas não deu certo como chefe do DR. Agora veio um engenheiro do DENIT, o Fernando Furiati. Nós esperamos que ele consiga destravar isso. Por exemplo, essa empresa, em alguns trechos, em alguns lotes, ela já abriu mão disso. Então ela vai lá no DR, faz um acordo com o DR, abre mão do trecho, o DR chama a segunda colocada e dá para a nova empresa. E já ainda tem que fazer um aditivo de qualidade e tal para tocar a obra. Então aqui nós, na verdade, estamos dependendo desses ajustes que estão sendo feitos aqui. Agora, reconheço que eu estou ansioso, aflito, na verdade, porque tudo isso é muito demorado, muito complexo, e as coisas elas andam num ritmo diferente. Então, nós estamos vivendo um período de uma grave seca. A seca está muito grave. Mas vou dizer para vocês, quando começar a chover, de um lado vai resolver o problema da nossa agricultura, do outro vai ser um problema grave das nossas estradas, porque daí essas estradas não vão aguentar o período de chuvas com transporte. Então nós vamos ter um período aí que eu estou muito preocupado pela frente. Estou falando isso porque eu estou tratando disso todo santo dia junto ao governo do estado. Esse é um problema que de fato tem que ser resolvido. Então, quando você me dá esse exemplo de Bandeirantes e Tambaracá, eu vou dizer para você que ainda é um problema menor que nós temos. Nós estamos com outros problemas. E tem outras regiões do estado, na região noroeste, na região de Maringá, que nós estamos com problemas gravíssimos. Mas gravíssimos mesmo. Então, é um problema que nós estamos enfrentando e que nós estamos tentando encontrar uma solução.
Prefeito, alguma reivindicação? Vamos aproveitar para a gente fechar aqui a participação. O que nós vamos reivindicar agora aqui?
Romanelo, mas ele já sabe, estive lá e fiz todos os pedidos para ele. Estamos reivindicando bastante coisa, né, Romanelo?
E o que é que está para sair aí, prefeito?
O que está para sair aqui? O recap da Rua Central, certo? E do centro da cidade, que a firma que ganhou desistiu da licitação, é aqueles 3 milhões a fundo perdido, que até agora não conseguimos. Você vê aqui o que o Romanelli disse, é complicado. Mas tivemos lá, nós estivemos lá com o Sandro Alex, né, deputado? Foi feita uma prorrogação é mais de 200 e poucos dias, certo? Então nessa prorrogação nós vamos jogar para a licitação, e se Deus quiser, ainda esse ano, eu quero que seja licitado para começar no máximo em janeiro a fazer. É rápido o trabalho, então vai dar tempo de fazer, certo? Nesses 200 e poucos dias. Isso aí estamos lá, né? E reivindicamos para o deputado, para ele pôr uma reta, ele nem está sabendo disso muito aqui. Uma reta escavadeira hidráulica, uma moto niveladeira, um rolo compressor, para dar uma amenizada aí no trabalho que nós estamos fazendo. O deputado ainda não inaugurou a usina de asfalto nossa, funcionando, né, deputado? Ainda não teve lá, vendo ela funcionar.
Ainda não.
Você pergunta, quantas toneladas nós já fizemos de
tá beirando de 2 mil toneladas.
2 mil toneladas já foi feita.
E você está colocando na internet isso para o povo ver que está fazendo?
Nós estamos trabalhando, colocando. Estou falando aqui agora. Vai ter que colocar.
Claro, você sabe
fazer isso para mim.
O ovo de pato e de galinha, de pata e de galinha é gostoso do mesmo jeito, mas todo mundo come da galinha, até a galinha cacareja, né? É isso, não? Você que citou a chita agora há pouco aí?
Olha, não tendo muito dessas aves, não.
Viu? Está concluindo, deputado, que você vai ter que inaugurar. A Avenida João da Silva Cravo está concluído já.
Sim, vamos
inaugurar. Trabalho. Está bonito, vamos inaugurar.
Vamos inaugurar.
Isso é a próxima inauguração nossa.
Perfeitamente.
Se pudermos, às vezes, trazer o governador.
Nas proximidades aí do aniversário de Bandeirantes, seria bacana fazer essa
inauguração. É bacana, e vai ficar. Está ficando muito bonito, né? E bom, né?
Isso.
Isso é uma solicitação de há muito tempo que, graças a Deus, se realizou. Estão necessitando a construção, certo? E os tapas, buraco está continua, né? No centro da cidade, nas vilas. Estamos acabando com aquelas valetas, deputado. Chama aquelas valetas?
Sim, o problema da drenagem da
Copa. Onde não tem galeria.
Não tem galeria.
Tá aí, foi uma ideia do nosso administrador Zanardo. E vamos fazer. Vai fazer. E deu certo, certo? O povo tá vendo ali, quer dizer, está acabando aquilo lá. Não estamos fazendo, não terminamos ainda. Mas vamos terminar.
O também está terminando, né, prefeito?
Tá.
Loteamento Barbosa.
Loteamento Barbosa, tivemos que fazer aquelas três ruas lá, né? Vamos terminar, tá prontinha, só passar a massa asfalto. O resto tá tudo ok, tá tudo para passar a massa asfalto.
O do cemitério ali demorou também, mas já tá terminando, até que enfim.
O cemitério tá terminado. Tá terminado. Então é um trabalho direto da gente, certo? Estamos aí, estamos para licitar já a pista de caminhada do São Miguel Arcanjo, certo? Que foi feito um estudo lá. O estudo não bateu, porque lá realmente tem umas rochas no final lá, que é complicado, vocês sabem disso. Chegando mais perto da gruta lá, né? Mas vai ser licitado logo esse ano também. Não sei se terminamos lá. E também estamos licitando as arquibancadas para terminar o parque de evento. É a única coisa que falta. É do parque de evento, é as arquibancadas que está sendo licitado, o dinheiro está aí. Temos também com as reformas das creches, das creches e das escolas. Estamos aí fazendo um projeto, vai entrar, o dinheiro já está reservado para fazer as reformas nas escolas, vamos fazer as pinturas. Então esses são os projetos, certo? E a reivindicação junto com o deputado é nessa parte que ele está sempre junto com nós. Hoje nós vamos entregar 6 veículos para o município, né, deputado?
6, né?
6 veículos. Inclusive com um ônibus, um micro-ônibus. Então é o trabalho nosso aqui. E vamos continuar trabalhando.
Tá certo.
Divulgar, a gente divulga dentro do, do possível, vai divulgar, sim.
Vamos para a semana que vem já fazer uma mais completa com o prefeito para detalhar tudo isso. Deputado, mais alguma coisa?
Deixa eu colocar. Eu, na verdade, gostaria de dizer também, dar um abraço aqui no Gustavo, que chegou aqui agora. A Tatiane, que me mandou uma mensagem aqui, carinhosa, não pode estar conosco aqui hoje, mas enfim, é um prazer. Eu gosto muito da vereadora Tatiane, como tem outros amigos, né, vereadores aqui da nossa querida cidade de Bandeirantes. Eu queria dizer o seguinte, né, também quero cumprimentar aqui o Renato Domingos, que preside o nosso sindicato rural e que realiza, né, é o promotor, é o condutor da realização da Expoiban. E dizer que nós fomos junto ao governo do estado, junto ao BRDE, conseguimos um patrocínio de R$8.000, mais R$10.000 junto a Copel. Também conseguimos já confirmar a vinda da delegacia móvel, da DEMAF, para participar do evento, que garante a segurança do evento, com uma bela infraestrutura, né? Então, creio que a Expoiban será uma grande festa aí, comemorativa ao aniversário da nossa querida cidade de Bandeirantes, e ao mesmo tempo o trabalho que é realizado por todos, né? O apoio, né, no que a prefeitura dá a realização do evento, que é fundamental, além de todos que trabalham voluntariamente para que a Expoiban possa ser uma realidade, muito especialmente o Renato Domingues, né, que é um querido amigo e que é uma pessoa extremamente empreendedora e que, claro, com muita luta, com todos, organiza esse grande evento, né, Gabriel? Então a gente tem que cumprimentar as pessoas que fazem, né, e faz bem feitas as coisas, faz uma enorme diferença na vida, né, porque a gente ficar de braço cruzado criticando os outros é fácil, né? Melhor coisa do mundo. E no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, então, pelo amor de Deus, né? E aí a pessoa ali por um minuto ela vira deputado, vira prefeito, governador, presidente da República, né? Ou seja, a pessoa, num minuto ela tem uma solução para tudo, né? O finado filósofo, pensador italiano, Umberto Eco, ele tinha uma expressão sobre isso que eu não vou usar aqui agora, mas vamos que vamos. O fato é que a gente tem que reconhecer, né, é que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas todas têm que fazer a sua parte, né? A gente tem que ter opinião, mas mais do que tudo, todo mundo tem que levantar cedo, trabalhar muito e apresentar resultados, né?
Ficar sentado esperando o Jesus Cristo mandar um cheque assinado de Jesus
não
Cristo.
Vai mandar, não, né? Vai mandar, né? Não vai mandar, né?
Com certeza.
Não adianta. Como é que é aquela história? O Silvio Cunha, por exemplo, joga toda semana na loteria. Fica sonhando em jogar na loteria. Sonhando. Pede a Deus para ajudar, mas não joga. Não joga porque não quer gastar uns dois realzinhos lá. R$2,50. Olha só, hein?
Para R$4,50 o mês que vem.
Tá bom, então.
Obrigado, deputado, pela presença, prefeito, secretários aí, vereadores.
Agradeço, Oswaldo, pela oportunidade, né? A gente faz, vem aqui na Cabiúna, a gente aproveita, faz uma prestação de contas também, né? De saber que a gente tem trabalhado nesses projetos todos, né? Todo dia nós temos demandas, é um trabalho integrado com o prefeito, com o vice-prefeito, com a Câmara de Vereadores, com a equipe, né? Está aqui a Daiane, a Valquíria também, a secretária de Educação, que sempre está muito atuante aqui, né? E eu fico sabendo de tudo que acontece aqui. Tem dois fofoqueiros em Bandeirantes, que contam mais, tudo para mim. Bastante. Não, mas que contam para mim sempre. A Valquíria e o Serginho.
Ah, esse não é fofoqueiro.
Os dois.
Esse não é fofoqueiro.
Ela é a fofoqueira do bem. Ela me fica contando as coisas boas que estão acontecendo. Daquele lá, na verdade, é que fica colocando
fogo, né?
Só fica enfogueirando, né? É impressionante o troço, né? Não precisa ficar com esse olharzinho, ó. Coraçãozinho pra você aqui, ó. É isso, Oswaldo. Obrigado. Um grande abraço a todos os amigos e amigas. Fiquem todos com Deus.